e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Agradeço a presença de todos os meios de comunicação, de todos os jornalistas aqui presentes, os servidores do Judiciário. Uma primeira palavra de agradecimento, mais uma vez, e mais do que agradecimento, de reconhecimento e de parabenização ao povo brasileiro, que pela sétima vez desde 1989 se dirige às urnas eleitorais do nosso país com ampla tranquilidade, com ampla calma, para escolher o futuro da nossa nação. Então, em primeiro lugar, registro este reconhecimento. E o agradecimento a todos os ministros dessa corte, os seus servidores, os juízes dos tribunais regionais eleitorais e seus servidores, os juízes eleitorais em todas as zonas eleitorais de nosso país e os servidores da Justiça Eleitoral, bem como os 2,5 milhões de mesários que atuaram no dia de hoje para que nós pudéssemos ter essa concretização da democracia brasileira. As senhoras e os senhores já devem ter recebido as últimas tabelas relativas a alguns dados mais importantes de interesse dos meios de comunicação a respeito das eleições. E gostaria de destacar alguns fatos, alguns eventos. Primeiro, dizer do seguinte, que a identificação biométrica é um sucesso e foi um sucesso. Se houve casos em que houve algum atraso, está mais do que claro pela hora e pelo horário de divulgação dos resultados de que isso foram casos isolados. Não é e não se pode dar generalização, como alguns fizeram, a estes problemas. As vantagens do sistema de identificação biométrica podem ser verificadas até em caso de prisão de eleitor que estava se passando mais de uma vez e com o recurso da biometria foi preso. É a garantia de que o eleitor brasileiro só poderá votar uma única e somente uma única vez. Evidentemente que podem ter ocorrido, como ocorreu, em locais isolados. Se dizia que aqui em Brasília ia terminar as filas de votação apenas às 9 horas da noite. E já antes das 6 horas da tarde, já tínhamos praticamente o resultado das eleições no Distrito Federal finalizado. Por isso que eu digo, e na coletiva que dei ao meio-dia, não vou fazer prognósticos. Nós não estamos numa competição olímpica que a cada ano tem que ser um tempo menor do que outro. O importante é a segurança e vamos ter paciência com o eleitor que tenha dificuldade de votar. Tivemos essa paciência, os eleitores puderam votar com tranquilidade e essas longas filas que se falavam que ia até às 9 horas da noite, não procedeu. E houve, foi algo absolutamente isolado e sem nenhuma significância, e evidentemente que tomaremos medidas para que essa identificação seja cada vez mais qualificada e cada vez mais melhorada. As senhoras e os senhores puderam verificar que, faltando 5 minutos para as 19 horas, todos os integrantes da corte aqui presentes, com a presença do presidente Ricardo Lewandowski, se dirigiram ao Centro de Divulgação e de Imprensa para, juntamente com as senhoras e os senhores, terem, então, a notícia da primeira parcial das eleições presidenciais, que só ficaram disponíveis às 19 horas, pela razão óbvia do fuso horário do estado do Acre, que são 2 horas a menos do que o horário de Brasília. E tal qual, as senhoras e os senhores, foi naquele momento que tivemos, então, o conhecimento do quanto já estava apurado. E o significativo momento de que às 19 horas, 56 minutos e 28 segundos, tínhamos 91% dos votos válidos apurados e matematicamente definido os candidatos Dilma Rousseff e Aécio Neves como aqueles que disputarão o segundo turno das eleições presidenciais no dia 26 de outubro, no último domingo deste mês de outubro. É uma alegria para nós, depois de tanto esforço, mais uma vez poder anunciar. Mas esse anúncio não foi de maneira nenhuma represado, de maneira nenhuma, em nenhum momento seguramos essa divulgação. Ao mesmo tempo que as senhoras e os senhores tinham essa divulgação nos seus iPhones, nos seus aplicativos, era o mesmo momento que nós, que estávamos com os convidados internacionais, que muitos deles estão aqui presentes nesta coletiva, tínhamos acesso nas nossas telas, na sala da presidência deste tribunal. Da mesma maneira que as senhoras e os senhores, e o Brasil inteiro, cada cidadão que se socorreu do meio tecnológico, seja através de computadores ou de aplicativos funcionais, tiveram acesso, nós tivemos acesso ao mesmo momento, e isso se deu matematicamente 19 horas, 56 minutos e 28 segundos. Então, aqui, mais uma vez, os nossos agradecimentos aos servidores, aos juízes, a todos aqueles que trabalham com muito afinco para que tenhamos eleições neste país. Antes de abrir para as perguntas, gostaria honradamente de passar a palavra ao presidente do Poder Judiciário Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski.
Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, presidente deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço também e registro a presença do doutor Eugênio Aragão, vice-procurador-geral eleitoral, do eminente presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Vejo que também chega meu colega do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Está na mesa também o ministro Luiz Fux. Cumprimento o ministro João Otávio Noronha, ministra Luciana Lócio, demais integrantes desta egrégia corte. Queria dizer, singelamente, que hoje é um dia de festa para a democracia. A cada dia que passa, a cada eleição que se renova, as instituições republicanas se fortalecem. E se fortalecem graças à coordenação que é feita pela Justiça Eleitoral, nomeadamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, chefiado seguramente pelo ministro Dias Toffoli. Essa Justiça Eleitoral que nos proporcionou uma eleição segura, tranquila e eficiente. Eu quero registrar também ainda que tivemos um primeiro turno muito acirrado, onde a disputa em torno de ideias e de programas foi também muito disputada, mas, na verdade, verificamos que o primeiro turno das eleições transcorreu num clima de absoluta harmonia e de paz social, sem maiores incidentes, e quero, então, dizer que o povo brasileiro, o eleitor de nosso país, a justiça eleitoral, estão de parabéns, e o que ocorreu no primeiro turno certamente se repetirá em termos de sucesso no segundo turno que se adivinha. Parabenizo a todos os membros do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral, os integrantes do Ministério Público, os membros da Advocacia, os servidores, os mesários da Justiça, que nos proporcionaram este momento de vitória da democracia brasileira.
Agradeço as palavras do presidente Ricardo Lewandowski. O vice-procurador-geral eleitoral gostaria de apresentar um rápido balanço da atuação do Ministério Público. Passo a palavra ao doutor Eugênio Aragão.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e meus senhores, rapidamente, só apresentando alguns dados a respeito desta fase da eleição, desse primeiro turno, nós tivemos aqui um esforço muito grande no Ministério Público de nos mantermos como coadjuvantes desse processo. Nós não buscamos em momento nenhum algum tipo de protagonismo, preferindo deixar isso realmente para os atores principais e para a Justiça Eleitoral. Este período foi um período de intenso trabalho, além dos workshops que nós fizemos inicialmente, ao trabalho que tivemos de aperfeiçoar também as ferramentas de trabalho para os colegas. Ao todos nós tivemos, nesse período, desde 1º de julho, propostas 4.120 ações de impugnação de registro de candidatura no Brasil inteiro, pelas Procuradorias Regionais Eleitorais. Sendo que dessas daí, 502 pedidos foram dentro da ficha limpa. Dessas 502 ações de impugnação, as Procuradorias Regionais Eleitorais tiveram 241 decisões favoráveis para indeferir o registro de candidatos em todo o Brasil e foram mantidas outras 211 casos e 50 candidatos renunciaram. Né? Muitos recursos ainda serão julgados pelo TSE. Também fizemos algumas metas de redução de acervo, de forma que a Procuradoria Geral Eleitoral está trabalhando praticamente com os processos que entram. Nós não temos processos em atraso. O fluxo de processos da Procuradoria Geral Eleitoral durante o período das eleições mostra uma expressiva produtividade. Desde 1º de julho, quando começou o plantão eleitoral, até hoje, foram recebidos 7.948 processos do Tribunal Superior Eleitoral e devolvido 7.655. Neste mesmo período, nós emitimos 3.473 manifestações e petições sem autos e 4.198 manifestações de ciência. Ao todo, 7.671 manifestações. Né? Então, esse esforço, claro que só foi possível também, esse resultado, com apoio que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, tem dado ao Ministério Público Eleitoral, principalmente permitindo que suas instalações se alojassem aqui no Tribunal, o que facilita o fluxo e o trânsito de informações entre o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral. E por isso também agradeço, portanto, senhor Presidente, a esse apoio que tem sido dado ao Ministério Público Eleitoral. Muito obrigado.
Agradeço ao Vice-Procurador-Geral Eleitoral, doutor Eugênio Aragão. Ministério Público presente é extremamente importante neste acompanhamento e nesse trabalho de transparência do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral especificamente. Bom, agora podemos abrir as perguntas.
Eu peço a todos.
A Juliana vai fazer a coordenação.
Peço a todos, como fizemos na coletiva da hora do almoço, ao meio-dia, que sempre falem o nome, o veículo e sempre o microfone que estamos transmitindo ao vivo, por favor.
8:57, você acompanha a entrevista coletiva do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli.
Alô?
Agora partindo para presidente, a parte de perguntas.
Severino Mota, da Folha de São Paulo. Presidente, queria saber sobre a questão ainda da biometria. Teve casos em que conseguir um eleitor votar no lugar do outro na biometria? Tem registro disso já? E que defeitos ou dificuldades especificamente foram encontradas pela Justiça Eleitoral hoje?
A Corregedoria Geral Eleitoral, que está à sua frente o ministro João Otávio de Noronha, aqui presente, tomou preventivamente todas as medidas necessárias para, já tendo sido identificado pessoas que se cadastraram com mais de um nome ou com mais de uma tentativa de se fazer como eleitor, e de tal sorte que isso já houve uma atuação preventiva. Sua Excelência teve a oportunidade, ao longo desta semana, antes das eleições, inclusive, de estar dialogando com a nação brasileira, através dos meios de comunicação, através das senhoras e dos senhores, em coletiva que ele concedeu aqui no tribunal, a respeito exatamente deste sistema de batimento das digitais e de identificação de eleitores cadastrados mais de uma vez. Então, com isso, já houve uma atuação preventiva. Do ponto de vista das eleições, houve apenas, até agora que temos conhecimento, um registro de uma pessoa que pela segunda vez foi tentar votar e que, portanto, que ao votar estava cadastrada mais de uma vez e que foi presa. Isto ocorreu no Recanto das Emas, aqui no Distrito Federal. E, evidentemente, isso vai ter o devido processo legal, vai se analisar, né, a situação jurídica dessa pessoa. Não se trata também de fazer um pré-julgamento, mas essa pessoa não votou. Ela não votou. Então, digamos que em 142 milhões e 800 mil eleitores, dos quais 80% na média compareceu às urnas, este registro não merece nenhuma significação. É uma ocorrência isolada, evidentemente, num número de tantos milhões de eleitores. Quanto à biometria, evidentemente que se avançou muito nestas eleições em número de eleitores identificados biometricamente. Depois nós vamos ter um balanço, com paciência, de quais foram esses pequenos problemas em algumas sessões para aprimorar o sistema. Mas a Justiça Eleitoral não voltará atrás nesse trabalho de se fazer o cadastro do eleitor brasileiro identificado biometricamente. Esse projeto continua e esse projeto, no nosso ver, no nosso olhar, foi um sucesso. E volto a repetir, às 19 horas e 56 minutos, tínhamos 91% das urnas apuradas, totalizadas aqui no Tribunal Superior Eleitoral, já matematicamente podendo dar o resultado de quem ia para o segundo turno nas eleições presidenciais. Esta é a maior resposta que podemos dar à nação brasileira. E aquilo que a nação brasileira investe no poder judiciário, na Justiça Eleitoral.
Mas teve algum caso de eleitor que votou no lugar do outro, ou de algum que foi votar Não. E já teriam votado por ele?
Não.
Isso, boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, se vai haver algum tipo de punição para quem tirou selfie na urna, e se houve algum caso de identificação que esse autorretrato foi por pressão. Também gostaria de saber se os mesários que estavam de amarelo, verde, camiseta da seleção, teriam algum tipo de punição, porque isso fazia parte de uma campanha nas redes sociais para em desfavor de determinado candidato.
Em relação a esta questão dos selfies, eu já respondi pela manhã. A orientação da Justiça Eleitoral em não se levar aparelhos celulares às urnas eletrônicas é muito mais uma prevenção àquele que está coagido a uma compra de votos ou a um dado fator que tente, então, fazer uma prova de quem ele votou. Mas, mesmo assim, a pessoa, às vezes, pode até colocar lá, depois ele aperta o corrige e vota em outro. Ninguém sabe. E outra, ninguém sabe se esse selfie é dessas eleições, se é de outra, se esse selfie foi numa urna em frente a uma urna eletrônica verdadeira ou não. Não podemos pré-julgar nada. Então, em relação a esta situação, nós vamos olhar isso com o devido tempo, com a devida calma, sem precipitações. O que é importante é que tivemos 80% de 142 milhões e 800 mil brasileiros indo às urnas e exercendo livremente o seu direito de voto. Repito, a quarta maior democracia de todo o mundo, a segunda maior democracia do Ocidente. O Brasil só se encontra em número de eleitores depois da Índia, que tem o maior número de eleitores, dos Estados Unidos da América e da Indonésia. São 142 milhões e 800 mil eleitores, 80% compareceu às urnas e menos de uma hora, 56 minutos e 28 segundos após fechar a última urna no Acre, tínhamos matematicamente o resultado do primeiro turno da eleição presidencial. Não é um selfie postado supostamente na internet. Não é a livre manifestação de pensamento que vai macular a atuação do povo brasileiro nesse exemplo para o mundo da liberdade do exercício do voto. Mais uma vez, no dia de hoje, o balanço é de vitória da democracia. A democracia pode ter as suas dificuldades, a democracia pode ter os seus percalços. Organizar uma eleição com quase 143 milhões de pessoas cadastradas, a quarta maior eleição do mundo, pode ter os seus percalços. E tudo aquilo que nós verificamos é que esses percalços foram poucos. Esses percalços foram daqueles que ocorrem no dia a dia. Nada significativo.
Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Leandro Magalhães, da TV Cultura de São Paulo e TV Nova Nordeste do Recife. Ministro, voltando à questão do colega aqui atrás, houve relatos lá no estado de Pernambuco de que pessoas não conseguiram votar porque foram às urnas e o terminal acusava que a pessoa já tinha sido votada. E no caso não aconteceu. Talvez tenha sido até por questões de homônimos, nomes parecidos, uma falta de atenção aí do mesário. Mas o que essa pessoa poderia fazer? O que o TSE poderia fazer para essa pessoa que não votou?
O TSE está fazendo o recadastramento biométrico. O Tribunal Superior Eleitoral, exatamente, está investindo no recadastramento biométrico, exatamente para que não se possa mais alguém votar por outrem. É disso que se trata. Por isso que estamos investindo e por isso que o Congresso Nacional aprovou o orçamento para este projeto, exatamente para evitar situações como essa. As situações específicas e concretas são poucas diante dos milhões de eleitores que temos e, evidentemente, que serão investigadas. E elas serão devidamente processadas e terá a atuação do Ministério Público investigando junto com a Polícia Federal, analisando essas situações e depois tomaremos as providências de acordo com o devido processo legal. O Brasil é um Estado democrático de direito e, como Estado democrático de direito, evidentemente que não há uma decisão ou não há sentenças sumárias. Nós vamos analisar dentro dos procedimentos. O que eu posso dizer mais uma vez é que, diante da dimensão das eleições brasileiras, esses casos são insignificantes, embora importantes para aprimorar o nosso sistema.
Ministro, aqui no fundo. Boa noite. Sou a Érica da Rádio Senado. Aqui, ministro, no fundo. No fundo.
Lá no fundo, Érica. Tudo bem, Érica?
Tudo, ministro. Em relação ainda à biometria, hoje 4 unidades da federação contam com essa identificação do eleitor. Quando é que todo o país vai contar com a biometria? É a primeira pergunta. A segunda é se o senhor tem algum balanço sobre o voto em trânsito, que foi a novidade dessa eleição. E, por último, a expectativa da Justiça Eleitoral em relação ao segundo turno, já que o horário de verão começa no dia 18, se há alguma complicação, e também tem um feriado, pelo menos aqui em Brasília, antes aí do segundo turno.
Em relação a feriado, a Justiça Eleitoral não tem feriado. A Justiça Eleitoral, seus servidores trabalham no sábado, trabalham no domingo, a Justiça Eleitoral não para. Meus parabéns novamente a todos os servidores da Justiça Eleitoral que trabalham com amor, com dedicação à democracia e à nação brasileira. Pode ter 10 feriados no caminho e a Justiça Eleitoral estará trabalhando para que a democracia vença em nosso país. Em relação a voto em trânsito, os dados devem estar aí nas tabelas. Eu nem me preocupei tanto em ver, porque isso está sendo distribuído aí às senhoras e aos senhores em relação ao comparecimento que houve em relação àqueles que foram votar em trânsito. Quanto à projeção da biometria, há um planejamento e, evidentemente, que nós vamos analisar, né, este planejamento e vamos ver a possibilidade de discutir esta questão relativa à identificação biométrica. Até porque, como eu já me pronunciei no meu discurso de posse nesse Tribunal Superior Eleitoral, eu trago uma proposição à nação brasileira que é de transformar a identificação na eleitoral no registro civil do cidadão brasileiro centralizado na Justiça Eleitoral. Desde a minha posse, instituí um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho já desenvolveu um projeto. Esse projeto já é do conhecimento do nosso vice-presidente, o ministro Gilmar Mendes, que está aqui presente, que apoia esse projeto e que será o futuro presidente desse Tribunal Superior Eleitoral a partir de maio de 2016. Já tivemos a oportunidade de levar já um projeto piloto nesse sentido ao Poder Executivo e depois, então, formatarmos. Ou seja, a nossa ideia é que todo cidadão brasileiro seja identificado biometricamente, não só para fins da Justiça Eleitoral, mas para todos os fins civis na nação brasileira. Ou seja, uma garantia maior em termos de segurança pública, de segurança nacional em relação a quem é quem no nosso país. Por isso que, diante deste novo modelo que estamos estudando e implementar, nós vamos reanalisar os passos da identificação biométrica.
Em termos de abstenção em função do horário de verão ou do feriado, a Justiça Eleitoral trabalha com o mesmo número da eleição passada, embora não dê para fazer uma previsão, ministro.
Olha, eu gosto muito de astrologia, né? Sou escorpiano, mas eu não faço projeções, né? A realidade é que vai dizer, e a história é que vai dizer, quantos comparecerão. Não posso fazer previsões.
Boa noite, ministro. Viviane Abreu, da IPTV, Rede Globo de Campinas. Gostaria de saber a avaliação dos senhores sobre o plebiscito que aconteceu junto com a eleição hoje na cidade.
O plebiscito na cidade de Campinas?
Isso, sobre os distritos de Ouro Verde e Campo Grande, que aconteceu logo depois das votações na União.
Eu ainda não colhi informações sobre o plebiscito especificamente, até porque isto é realizado pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral. E toda a gestão e administração é pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo juiz da zona eleitoral respectiva. Salvo engano, foi no município de Campinas, alguns distritos do município de Campinas, e isso é organizado pela justiça local.
Fernanda Galvão, Globo News. Ministro, dois esclarecimentos sobre o último boletim. Em relação a candidatos presos, que eram 80 no penúltimo e agora caiu para 71. Queria um esclarecimento. Em relação às urnas substituídas, houve um aumento em relação a 2010. Agora, 1,15% do total contra 0,72%. Por quê? Em razão do aparelho, da identificação digital? E esses aparelhos também foram substituídos? Em que proporção?
Bom, em relação... A primeira pergunta é sobre...
Candidatos presos.
Os candidatos. Em relação aos candidatos presos, é muito simples, porque às vezes há aquele recolhimento, uma prisão, que é a previsão para averiguação. Aí se faz esse registro provisório, depois se verifica que não é o caso de prisão e a pessoa se livra solto, como nós falamos do ponto de vista técnico. Fulano se livrou solto, porque não era um caso. Por exemplo, que eu dei o exemplo na hora da coletiva anterior, algum candidato está visitando o centro de eleições. O candidato pode visitar a sessão eleitoral, O candidato pode fiscalizar as sessões eleitorais. Alguém pode confundir aquilo como uma boca de urna. Ah, tem que prender aquele candidato porque ele está indo lá conversar com o eleitor. Se ele não está pedindo voto, ele pode dialogar com a pessoa, ele pode dialogar com o cidadão. Às vezes ele está ali com a família dele, com os amigos dele, não há nenhuma dificuldade. Alguém pode ter a impressão que aquilo é uma boca de urna, tem que prender. Às vezes se pega, faz a averiguação e depois se livra solto. É por isso que esses números, ao invés de terem aumentado, acabaram no final do dia diminuindo em relação a prisões. Exatamente por essa circunstância. Como eu disse, nós vivemos num Estado democrático de direito e as pessoas têm todo o direito, então, de se fazer representar e de se fazer o seu direito. Se ele estava livremente visitando sessões, não há nenhum problema. A outra pergunta a respeito...
Aumento de urnas substituídas.
Ah, esses dados, o Giuseppe poderia dizer aqui, são tão insignificantes que eu nem me preocupo com isso. Houve um aumento, talvez, pela idade das urnas. Nós temos uma geração de urnas de 2006, não é, Giuseppe? De 2004, 2006, né? E, evidentemente, que já estamos tomando providência, já há uma licitação aberta de aquisição de novas urnas, de urnas contemporâneas, para exatamente deixarmos de usar as urnas mais antigas. E, evidentemente, que, do ponto de vista de substituição, foram substituídas por urnas eletrônicas também, de tal sorte que não há nenhum tipo de dificuldade ou de problemas.
Pessoal, uma última pergunta antes de encerrarmos a coletiva, por favor.
Ministro, boa noite. Iris Cari, TV Câmara. Ministro, eu queria que o senhor fizesse um comentário geral sobre as principais ocorrências registradas hoje e queria saber se o senhor conversou com o ministro da Justiça, se temos alguma informação sobre a Força Nacional de Segurança.
Olha, as eleições foram tão tranquilas que não houve necessidade ao longo do dia de hoje de nenhuma conversa com o ministro da Justiça, nenhuma conversa com o ministro da Defesa, com quem quer que seja. O Brasil é uma democracia, as suas instituições funcionam. O grande balanço que eu faço dessas eleições, mais uma vez, é a vitória do povo brasileiro. Mais uma vez, é a vitória do Estado Democrático Brasileiro. Mais uma vez, é a vitória da nação brasileira. É a sétima eleição presidencial desde a redemocratização. Nós temos assistido a uma eleição presidencial de alto nível. Nós temos assistido a eleições gerais em que os programas eleitorais têm se mostrado de maior qualidade. Tanto é que, como eu disse na coletiva do meio-dia, só houve um único direito de resposta concedido no horário eleitoral gratuito ao longo de toda essa campanha eleitoral para presidente da República. Ou seja, nós estamos vivendo um grande momento. Vejam, as senhoras e os senhores, que há dois candidatos colocados no segundo turno. A candidata Dilma Rousseff, que procura a reeleição, e a candidatura de oposição de Aécio Neves. É isso que é uma democracia em que as instituições funcionam e que situação e oposição possam debater as suas ideias, discutir as suas ideias em alto nível e quanto menos a justiça eleitoral aparecer, melhor é para o Estado democrático de direito. Sinal da maturidade do povo brasileiro, sinal de maturidade dos políticos brasileiros, sinal de maturidade da nação brasileira. Mais uma vez, antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos aqueles que trabalharam para tornar realidade este primeiro turno. Nos desculpar desses pequenos percalços e que serão registrados e serão analisados para melhorar ainda mais o nosso sistema eleitoral. Mas a quarta maior democracia de todo o mundo foi as urnas no dia de hoje com imenso sucesso. Esse é o nosso balanço geral. E agradecer mais uma vez aos convidados internacionais que aqui vieram e puderam testemunhar toda a atuação do Poder Judiciário Eleitoral. Inclusive, a imprensa brasileira poderia com estes convidados e verificar as impressões que esses convidados têm do que foi, do que ocorreu e do que assistiram nas eleições brasileiras. Aqui no Brasil não há missão de observação, somos uma democracia, um Estado democrático de direito. Mas, numa relação de intercâmbio, nós sempre convidamos aqueles que são dos órgãos eleitorais dos outros países para vir acompanhar numa troca de experiência, o que é muito importante para a democracia em todo o mundo. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos órgãos de comunicação, às senhoras e aos senhores jornalistas, que a atuação das senhoras e dos senhores, orientando a população, também nos trazendo alguns acontecimentos e algumas preocupações, é extremamente relevante para auxiliar neste trabalho de que tenhamos eleições tranquilas e seguras em nosso país. Nada do que a Justiça Eleitoral faz seria diretamente visto pela nação brasileira, senão pelas lentes, pelos olhos, pelas palavras escritas, pelos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas aqui presentes e presentes em todos os tribunais e localidades do Brasil. Agradeço imensamente ao trabalho da imprensa brasileira no acompanhamento dessas eleições. Desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado à presença de todos aqui à mesa.